DVT Cidades.
Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até bem pouco tempo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual e que a partir de agora também nos acompanha no YouTube da TVT e também no YouTube da Rádio Brasil Atual no quadro TVT Cidades, este quadro que é dentro do Jornal da Rádio Brasil Atual. Hoje aqui em nossos estúdios na Avenida Paulista, o Laércio Honorato, que é integrante do coletivo Caiçaras, ele também faz parte do MAB, que é o Movimento dos Atingidos por Barragens, e pré-candidato a vereador na cidade de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Laércio, prazer te receber aqui no TVT Cidade, seja muito bem-vindo.
Obrigado, é uma honra estar aqui, para estar passando para a população a minha pré-candidatura à vereança por São Sebastião, e está passando algumas coisas, né? Algumas lutas, alguns enfrentamentos que a gente vem fazendo ao longo dos anos em São Sebastião e pós-tragédia só se intensificou.
Pois é, Laércio, vamos falar então da tragédia que aconteceu em São Sebastião, que foi noticiado no Brasil inteiro. Famílias desalojadas, famílias que perderam entes queridos. Qual que é hoje a real situação daquela região lá, da população em São Sebastião, Laércio?
Descaso. Continua sendo descaso. E é como a gente vem falando desde o início. Não é uma tragédia. Foi um crime arquitetado pelo poder público, tanto estadual quanto municipal. Porque a gente conseguimos verbas lá atrás. Desde 2006, quando foi detectado os riscos, a gente conseguimos verba do governo federal para que fossem feitas as contenções. E a gente sabemos que de A mais B, que se tivessem feito as contenções lá atrás, com toda essa verba que veio, todo esse recurso, não teria tido vítimas. Poderia ter uma ou duas, mas não tantas vítimas como teve, fatais. Não teria morrido ninguém. E o governo do estado, assim como o governo municipal, não vem trabalhando da maneira que eles dizem que trabalha. Eles estão focados em apenas um bairro. Eles estão focados na Vila Saí, que foi o epicentro da tragédia, onde morreu mais gente, mas teve outras comunidades que também teve vítimas e que não estão sendo assistidas de maneira efetiva, que nem estão fazendo obra no Morro de Esquimó, mas estão fazendo obra lá embaixo no rio. E o pessoal que está lá em cima, no Morro do Pantanal, que faz parte do Esquimó, e que eles não estão assistindo, que está descendo o morro ainda, o povo está lá no risco, o pessoal do Pantanal, da parte de cima do morro, que o morro está cedendo, e eles continuam lá numa área de risco, pisando no esgoto, a céu aberto, que não estão sendo assistidos, o pessoal de Abras do Una. Não é só lá, tem outras comunidades que não estão sendo assistidas também, inclusive lá para o lado do centro, na Topolândia, onde também teve deslizamento, não teve vítima fatal, mas teve deslizamento. Os moradores perderam tudo e não estão sendo assistidos de maneira nenhuma. Aí o governo municipal vem fazendo várias obras, alega, põe, não é fazendo, como que a gente pode dizer? Colocam placa em todas as comunidades dizendo que está sendo feito obras. Mas quando a gente vamos fiscalizar, vê que não tem obra nenhuma. E aonde começaram a fazer obra, pararam no meio, deixaram só a placa lá com os milhões que estão sendo pagos pela obra e as obras não estão sendo concluídas. Ou seja, lavagem de dinheiro na cara dura. Vamos ser realistas. E a população de São Sebastião acordou. O povo não está dormindo mais. Eles estão vendo. Não foi à toa que eu tomei essa decisão de sair candidato à vereança. Foi porque os próprios moradores de lá, que conhecem a luta, sabem a nossa dedicação, pediu para que a gente saíssemos candidatos para poder fazer a mudança no nosso município, porque ele sabe que a gente tem condição de mudar o nosso município, ele sabe que a gente não vamos se corromper. E sem contar as várias cassações que já vem ocorrendo com o nosso prefeito lá, que é só a população procurar lá no Google, o nome dele lá, coloca lá, Felipe Augusto, prefeito de São Sebastião, que vai ver quantas cassações já tem em cima dele, e até agora nada, né? Os vereadores não pedem o impeachment, nada, o juiz não bate o martelo. Complicado. Muitas coisas erradas vêm acontecendo no nosso município.
Bom, vamos lá, Laércio, porque quando a gente fala de São Sebastião, a gente imagina que é ali naquela região onde tem o terminal da Petrobras, a balsa para Ilha Bela, mas o município de São Sebastião é bem extenso, né? Você morava em Boiçucanga, que é um distrito de São Sebastião, não é isso?
Costa Sul, é bem afastado do centro, Tá bem afastado do centro.
Do início do município, onde começam as praias de São Sebastião, até o centro da cidade, dá pra gente ter uma ideia? São 30 quilômetros de distância?
É bem mais.
Mais, né?
Muito mais, quase 50 km de distância.
E é bem extenso.
Bem extenso. O município de São Sebastião é um dos municípios mais extensos do litoral. Porque ele é um município que ele vai de ponta a ponta da praia. Ele é pequeno no comprimento, mas, na largura, mas o comprimento dele é extenso.
É extenso. E são muitas realidades diferentes dependendo de onde você vai em São Sebastião, né?
São tão diferentes. Assim, de ponta a ponta, da costa sul à costa norte de São Sebastião, está do mesmo jeito. Tudo abandonado. A costa
só
norte.
Só não está abandonado para os ricos, né? Que tem seus condomínios, né?
A costa norte continua com esse problema de alagamento, não são feitas obras, nada. É como eu falei há pouco tempo atrás: põe placa lá que está sendo feito obra, mas as obras não estão sendo concluídas. Entendeu? É só uma maneira que eles estão encontrando de desviar o dinheiro público. O dinheiro que tinha que ser investido na saúde, na educação e na infraestrutura do município. É só uma maneira que eles encontraram para desviar o nosso dinheiro. Essa é a verdade. E o que a gente vem fazendo muito em São Sebastião, nós, o Coletivo Caiçara, FACESP, que eu também sou da diretoria da FACESP, da Federação das Associações Comunitárias do Estado de São Paulo, represento ela lá no litoral. E também o MAB, como dizem, até estou me afastando do MAB devido à campanha, porque o MAB tem essa
determinação.
Mas a gente, unidos, estamos instruindo a população, explicando quais são os direitos que a população tem e ensinando a população a conhecer os seus direitos perante a lei. E a população está entendendo e está hoje atuando bem dentro da Câmara Municipal. Inclusive, toda terça-feira a gente estamos dentro da Câmara, pressionando os vereadores para que eles votem a favor do povo. Mas tem a maioria, infelizmente, a maioria com o povo lá dentro. Eles enfrentam o povo e vai a favor do prefeito e vai contra a população. Inclusive, tem uma comunidade que o prefeito está querendo desapropriar agora, que é a comunidade do Araçá, que é uma comunidade tradicional. E nós, do Coletivo Caiçara, lutamos pela comunidade tradicional. Nós lutamos pelo indígena, pelo pescador. E o prefeito está querendo desapropriar todo mundo da Baía do Araçá para fazer um parque para milionário. Ele quer fazer quadra de handball. Para que quadra de handball? É para nós pobres? Não é, é para os milionários. E não é só isso, tem vários descasos. O próprio, se você for parar para analisar, o próprio meio ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente de São Sebastião, e a do município e a do estado é totalmente negligente. Porque o milionário lá, ele invade o mangue, ele constrói. Há poucos dias atrás, a Bilhinho Diniz faleceu. Só que ele estava construindo uma área de mangue lá na Baleia Verde. Está lá a obra. A obra está a todo vapor. Ele faleceu, mas a obra continua a todo vapor. Numa área de mangue. A população está sendo, que é dali, proveniente da região, está sendo jogada para os morros. Justamente aonde está descendo. Aonde a gente sabe que vai ter outra tragédia anunciada.
Laércio, me permita fazer uma provocação. No começo, quando foi constatada a tragédia, os óbitos, o descaso com a população que mais necessitava de obras, de políticas públicas no que diz respeito à proteção de encostas, à moradia digna, que foi proporcionado uma área para a construção de moradias para as pessoas atingidas.
Sim.
E aí surgiu boatos de que condomínios de luxo da região não queriam a construção dessas moradias. Você pode falar para a gente se isso é fato, é realidade, o que de fato aconteceu no que diz respeito a essa questão específica?
Isso é tudo verdade. Isso é fato, verídico. Tá? Os milionários bateram o pé que não queria que construíssem nas áreas. Inclusive tem uma área que a gente vem brigando há anos para construir moradia popular, que é a área da Jureia, que fica entre Barra do Una e Boracéia, que faz divisa com Bertioga. Aquela área é uma área plana, segura, uma área seca, que daria para fazer uma moradia, fazer moradia popular super segura para a população. E devido a os milionários não aceitarem, o prefeito jogou as obras para um bairro chamado Baleia Verde. Bairro esse que já sofre com alagamento há anos e anos. bairro onde a gente é acostumado a colocar barco quando chove para tirar as famílias que já moram lá em dia de chuva. Ainda mais nas chuvas de verão, que lá alaga e a água sobe alto. E construiu os prédios lá. E o pior, prédios de madeira, que é esses prédios que eles falaram que é de primeiro mundo, tecnologia de primeiro mundo. Pô, falo com convicção. Como quadro da comitiva da presidência, viajei a alguns países. Eu sei como que é o material, porque já vi lá fora construírem prédio de madeira lá fora, no exterior. E sei que o material que é usado lá fora não tem nada a ver com esse material aqui. Começa com o material que eles constroem um prédio nos Estados Unidos, na Holanda, na Espanha, eles levam de 15 a 12 anos, de 12 a 15, até 20 anos para começar a mofar. Dá um mofo. Aquele que eles estão fazendo lá, com uma semana que eles colocam, já mofa. Pegamos vários, temos vários vídeos que provam os prédios todos mofados. Vários.
Agora, Laércio, quantas pessoas foram afetadas pelos deslizamentos de terra que aconteceram lá na região? E quantas pessoas foram atingidas e quantas ainda estão abandonadas pelo poder público?
Na parte do poder público, eles alegam que uma faixa de 1.800 a 1.200 pessoas. E a gente sabe que não é. Nós que somos líderes de bairros, somos lideranças que corremos os bairros, principalmente eu, que vou de ponta a ponta por ser da direção da federação e ser do coletivo Caiçara e também representar o MAB lá, eu rodo São Sebastião de ponta a ponta. Como eu falei, da costa sul, que é a minha região, à costa norte. A divisa com Caraguá e divisa com Bertioga. Tem muito mais famílias. Muito mais famílias. Porque não foi só deslizamento. Teve inundação, alagamento. Existe um bairro chamado Abras do Una, bem lá em cima, no meio da mata. Bem no meio da mata. Você entra na mata, é quase uma hora andando no meio da mata para chegar na comunidade. Comunidade lá não foi assistida em nada. Única coisa que acontece, únicas pessoas que vão lá, que fazem parte do poder público, é só o pessoal da ambiental, o pessoal do ambiental. Os guardas ambiental vão lá para ameaçar eles, que se eles fizerem um puxadinho numa área que nem tem mato, que já está cortada há anos, que eles vão ser multados, vão levar multa de 10 mil, 12 mil. Enquanto o milionário está lá na Baleia Verde reconstruindo suas casas de novo, que caiu, estão reconstruindo, estão reformando. Inclusive a dona do Instituto Verde Escola, que é dona também da revista Veja, a dona Maria Antônia, que disse que ia me processar. Pode vir com o processo, nós temos prova que ela desviou o dinheiro de doação. Tem prova na mão, tem documento para provar. Tá.
Agora, Laércio, eu sempre fico muito curioso, porque parece que o poder público ele só atende os interesses dos milionários. Mas não são eles que votam em São Sebastião. Não. A população que é mais carente, que mais precisa dos serviços públicos, vota nesses candidatos ou votam nesses prefeitos, por quê?
Acreditam, né, o problema da população ali, que a população no litoral não é um povo igual o povo da capital, que já nasce lutando, já acostumado a lutar pelos seus direitos. O povo do litoral, o povo caiçara, é um povo pacato. A vida do povo caiçara é o quê? É o trabalho dele na pesca, na agricultura, nos artesanatos, no turismo. É um povo pacato. Eles não têm esse instinto de luta. Entendeu? E eles estão começando a aflorar agora, depois da tragédia, com a gente ali instruindo eles, agora que eles estão vindo para a luta. E o povo está entendendo e eles estão vindo com força. Agora esses políticos vão sentir na pele o peso da mão da população, que a população abriu o olho. Eles acordaram.
Laércio, a gente entende que gargalos de cidades de médio, grande porte, num guarda-chuva de políticas públicas inclui saúde, educação, mobilidade, moradia, sim, questão social, que é, sim, muito importante. Imagino que na região litorânea não seja muito diferente dessas questões.
Não.
Como é que você enxerga essas outras questões aí desse grande guarda-chuva de políticas públicas lá em São Sebastião? E mais, por que se colocou à disposição da população com essa pré-candidatura à vereança na cidade?
Então, eu decidi sair candidato.
Pré-candidato, né?
Eu quis sair pré-candidato à vereança, decidi, porque é como eu falei pouco atrás, que a própria população nas comunidades onde a gente está indo assistir eles e estamos vendo o sofrimento deles, vem pedindo, uhum, para que tanto, não só eu, mas todas as outras lideranças que estão ali na luta, brigando para garantir o direito deles, para que a gente saíssemos candidato. E tanto é que o nosso foco é mais mulheres na Câmara.
Tá.
Porque, de verdade, eu quero que entre mais mulheres lá para me apoiar do que até mesmo os homens que são candidatos.
Uhum.
Porque a mulher, ela age mais com o coração. Então, ela vai focar mais no...
Quantas
município
mulheres tem na Câmara dos Vereadores de São Sebastião hoje? Tem alguma?
Nenhuma.
Nenhuma mulher.
Há um bom tempo atrás teve uma vereadora e ainda foi muito perseguida. Uhum. Por isso que a gente queremos mudar a história de São Sebastião. Nós queremos fazer uma revolução, colocar mais mulheres lá dentro para nos apoiar lá, para estar do meu lado, se Deus permitir. E a gente vencer essa luta, para a gente mostrar para os que estão lá, para os pares que lá estão, que a gente podemos trabalhar, que tem como trabalhar para o povo de maneira efetiva, de maneira correta. Porque tudo em São Sebastião está sendo deixado a desejar. O ensino em São Sebastião é fraco demais. Tá? Eles deixam a desejar. A saúde nem fala, porque na Costa Sul, então, nós não temos um hospital. Nós temos um lá, tá lá o nome, Pronto Socorro, Hospital de Boiçucanga. Tem lá, mas só no nome. Porque aquilo dali é um posto de saúde grande. O hospital não é. Não podemos falar que aquilo é um hospital, tá? Não podemos. Se a gente falar que aquilo dali é um hospital, a gente vai estar dando tapa na nossa própria cara. Nós, como cidadão, como munícipe, estamos dando tapa na nossa própria cara. Foi devido a isso que eu tomei essa decisão e ouvi o que os moradores pediram. E hoje estou sendo pré-candidato à vereança e vou lutar para que consiga mostrar para a população o quanto eu tenho condição e o quanto eu tenho, além de condição de trabalhar, que eu tenho de projetos para melhoria do nosso município, que eu tenho muito projeto para melhorar ali, cara.
E qual é a tua legenda, o Laércio?
Então, eu tô saindo pelo PT, sempre fui do PCdoB, né? Tô saindo agora pelo PT por não ter uma mulher para sair.
Uhum.
Apareceu uma, mas quando já no finalzinho...
Tá. Mas o arco de alianças que vocês estão apoiando também inclui também...
É PCdoB, PT e PV.
Sim, mas e também tem um arco de alianças para a prefeitura, e vai ser importante ter essa união entre partidos e lideranças para mudar essa situação lá em São Sebastião. Qual é, na tua avaliação, o peso, como é que está essa mobilização dessas associações comunitárias, por exemplo, as pessoas que fazem parte do coletivo Caiçara, como é que está essa união das pessoas que efetivamente precisam dessas políticas públicas e que, pelo que você está falando, foram abandonados pelo prefeito?
Então, a população carente, eles estão com a gente na luta, estão junto, eles são a favor, estão dando total apoio, entendeu? Essa população é pelo apoio que a população, essa população que está lá sendo oprimida pelo prefeito. É por isso que hoje a gente estamos saindo candidato, é por isso que nós estamos se entregando à Câmara, à Prefeitura, para poder mostrar para eles que dá para fazer diferente, que dá para fazer bonito, que dá para a gente fazer São Sebastião chegar no lugar que ele tem que estar, de fato, por ser o segundo município mais rico do estado de São Paulo e, consequentemente, o segundo mais rico do Brasil, né?
Então, porque eu fico curioso com isso também, Laércio, porque são residências de alto padrão, você também tem uma base da Petrobras que deve gerar muita renda também para o município, né? Muito. E nada disso, na tua opinião, está sendo revertido efetivamente para a população que mais precisa?
Não, não, não. É como eu falei ali atrás, né? Pelo contrário, esses milhões estão sendo revertidos para quem está no poder hoje, né? Está sendo revertido para quem deveria representar a população, para quem deveria ter representatividade de verdade.
Deixa eu puxar de novo. Quando aconteceu o crime ambiental, ou a tragédia, como queiram qualificar, o presidente Lula também esteve presente. Ele falou que ia ajudar, desde que o governo e o município colocassem, disponibilizassem também áreas.
Sim.
Desde aquele momento, nunca mais houve nenhuma mobilização. Por exemplo, o governador Tarcísio de Freitas, que rapidamente mobilizou seus secretários, apareceram muito na grande mídia, eles desapareceram depois na hora de colocar em prática tudo aquilo que foi prometido?
Ele aparece quando eles fazem a maquiagem. Toda vez que o governador vai para lá, eles fazem uma maquiagem, que nem nesses prédios de madeira, que já tem vários problemas, que a população já mudou, já foi encontrado vários problemas com a população lá dentro. Que eu falo que eu estou lá dentro o tempo todo, e como estou desempregado, desde quando mandaram embora da empresa de ônibus lá, o que, que eu venho fazendo? Eu venho montando móveis, e eu estou montando móveis até para esses moradores, que eles me chamam para poder me ajudar também, uhum, para mim poder me manter. E o que acontece? Quando o governador vai para lá, eles vão lá, fazem a maquiagem para o governador fazer os videozinhos dele lá e contar as mentiras. Beleza. Só que o governador não conta na mídia que o presidente Lula mandou uma verba milionária, que o dinheiro que foi usado para fazer essas obras, essas moradias, foi dinheiro, foi recurso do governo federal, encaminhado pelo presidente. Ele encaminhou a verba. Só não foi construída as casas do Minha Casa Minha Vida, para entregar de graça conforme ele tinha prometido e que ia ser entregue, devido à tragédia. Foi feito o CDHU. E o CDHU só está sendo entregue para a população sem cobrança, porque nós tivemos que acionar a justiça, juntamente com o projeto do OMAB, que foi aprovado, ou com a PNAB, um projeto que garante os direitos, juntamente com o auxílio da Defensoria Pública de São Sebastião, defensor Filovalto, um grande amigo, está na luta com a gente, o promotor de São Sebastião, também, baita de um companheiro de luta, também está dando apoio. Nós entramos com várias ações, foi quando o juiz bateu o martelo, obrigando o Estado a entregar os apartamentos para nós, porque esses apartamentos têm que vir como indenização. Então não é justo a gente perder nossas casas, sendo comprovado negligência do poder público, sendo comprovado que foi desviado o recurso público que o governo federal tinha mandado para fazer as obras, e a gente pagar uma moradia durante 30 anos, igual a CDHU queria que a gente pagasse. Pagar 30, 20% da renda familiar. Você ter 4, 5 pessoas na sua casa trabalhando e eles querer que você pague um valor, chegava... Oh, teve famílias ali que ia pagar 2.400, 1.800 de prestação. É um absurdo. Durante 30 anos, é um tapa na cara da sociedade. Né?
Deixa eu fazer agora, chegando uns comentários aqui via nossas redes sociais. Tem o Bruno da Silva, que dá boa tarde, está parabenizando pela entrevista. A Elvira Nadai, ela fala assim, estamos na espera para te ouvir lá, representante lá de Barro do Una, de São Sebastião. Aí não sei se é a Lúcia Rubim, ela fala, parabéns Laércio, bom ter você falando. Obrigado. Em nome da nossa população daqui. O Vincenzo Santini, boa tarde, está dizendo que é muito bom Vicenzo, te ouvir.
Companheiro de luta.
Política para todos e todas, tem que entender de política. E aí Elvira Nadai, ela volta e fala assim, também vi o material dos predinhos da Baleia Verde. Ela fala que é um absurdo termos prédios como os que a CDHU fez ali, se referindo à região, Caixara. Que fala que lá na região, que quando mais chove, é uma das regiões que mais chove no país, são mais de 200 dias de chuva por ano na região. Sobre essa questão ambiental também, Laércio, que é muito delicado quando a gente fala nisso, pela região, especificamente. As pessoas... Quando luta por moradia, luta por moradia digna é uma luta justa. Sim. E à medida que o poder público se recusa a proporcionar política pública gerando moradia digna, vai afastando essas pessoas para a região de encosta. Exatamente. Pensando hoje o Laércio pré-candidato, pensando que o Laércio venha a sair vitorioso nessa campanha aí. Qual a primeira ação, quais bandeiras o Laércio vai trabalhar em São Sebastião?
Vou trabalhar em cima do que eu já luto durante há muitos anos pela federação, pela FACESP, que a gente também já vem lutando pelo coletivo Caiçara, que é por moradia digna. Meu primeiro ponto é moradia digna, a saúde e a educação, que são os três pontos que sempre eu defendi, tanto ligado aos direitos humanos quanto... Eu, como cidadão, sempre defendi esses três pontos. Mas não vou deixar de lutar pela mobilidade também, cara. Porque São Sebastião é o município que paga o maior repasse no transporte no estado de São Paulo. 1 milhão e 800 mil eles pagam para a SOL, para o Grupo SOL, tá? Para o Grupo Sansitur, de transporte coletivo. Então, com esse dinheiro todo que é pago, que é transferido para a empresa Sansitur todo mês.
Quanto está a passagem de ônibus?
A passagem estava R$5, eles baixaram agora para R$12. Por causa da campanha, o prefeito baixou. A gente sabe que é
de
politicagem.
De R$2 agora?
Baixou para R$2, a gente sabe que é politicagem.
De 5 para 2.
Só que a gente sabe também que com esses 1.800.000 que é pago para a empresa, essa tarifa tinha que ser zero. E nós vamos brigar pela tarifa zero. Isso é uma pauta que uma companheira que também é pré-candidata vem brigando. Uma companheira pré-candidata vem brigando. E eu vou em cima da linha dela também. Vamos brigar para garantir a tarifa zero, porque São Sebastião tem condição de ter tarifa zero. E outra coisa, vamos seguir aí o que os países vizinhos aí têm, que é o teleférico pelos morros, para que a gente abra caminho, tá? Pelo teleférico e também por ciclovia, pelos morros, para tirar da rodovia, para o ciclista não correr risco de vida, para poder fazer ciclovia, para melhorar a circulação da população de praia a praia, de bairro a bairro. Dá para fazer isso, sem contar que vai chamar mais turista para o nosso litoral. E o que a gente precisa ali é de turista, que é o que gera o rendimento para a população ali. Porque, infelizmente, né, o dinheiro dos royalties não chega na mão da população e não é destinado para a população, porque são mal distribuídos. E a gente quer uma distribuição melhor. A gente quer uma distribuição com a população. A gente quer o quê? A população junto na fiscalização do recurso que é dela por direito. A gente queremos a população lá dentro da prefeitura, pelo menos 2-3 vezes no mês, vendo as contas, fiscalizando, que a população tem esse direito. Por que que isso não é feito em São Sebastião?
Aliás, tem participação popular, esses mecanismos de controle social da população existem em São Sebastião?
Não. A gente sabe que é uma coisa que deveria existir, por ser um município tão rico. E é o que a gente queremos hoje, né? Queremos mudar isso. Essa é a cara não minha só, como pré-candidato, mas eu creio que de todos os pré-candidatos do PCdoB, do PT e do PV, tá? E de outros partidos, que de outro partido também, que também é de esquerda, que é progressista assim como nós, que gosta de lutar pelos direitos e que faz valer os direitos da população. Pensa da mesma maneira e nós vamos na mesma linha, vamos se unir, vamos para a luta para a gente vencer essa guerra.
A Câmara dos Vereadores de São Sebastião hoje é composta de quantas cadeiras e tem oposição?
12.
12? 12 vereadores?
12 vereadores. Oposição de verdade? Temos três vereadores.
Que protestam,
três que estão tá sempre protestando, tá. Sempre indo em cima. Para falar que vai em cima mesmo é três.
Tá.
Três. Mas nessa luta contra o Araçá vem os cinco.
Uhum.
Vem os cinco. Os outros contra a população.
Tá.
Complicado.
Junto com o prefeito.
Junto com o prefeito.
Bom, a gente já está com o nosso tempo quase esgotado, Laércio. Eu queria que você deixasse uma mensagem, então, para aqueles que moram em toda a região ali de São Sebastião e que sofrem há tantos anos já com esse descaso, como é que as pessoas podem fazer para se mobilizar e efetivamente colocar um projeto de participação popular e que dê condições para as pessoas terem moradia digna, educação correta, saúde boa? Como é que as pessoas podem participar desse novo momento, segundo o que você está dizendo, que você vem sentindo isso nas comunidades?
A população pode participar colocando esses pré-candidatos que estão vindo aí, que fazem parte da nossa federação lá dentro, colocando nós, sabe, que somos progressistas lá dentro para a gente fazer a diferença, porque a gente vamos abrir a porta para essa população poder exercer os direitos deles. A gente vamos deixar ali com a porta aberta de verdade. Porque hoje as portas lá estão abertas só porque eles sabem que a gente obriga eles a abrirem a porta. Porque senão eles fecham na nossa cara. Porque o prefeito já fechou a porta na cara da gente várias vezes. Inclusive com a mídia acompanhando nós. A mídia lá acompanhando e o prefeito fechou a porta na cara da gente. Isso a gente não vamos permitir nunca. Jamais vamos fechar a porta na cara da população. E que a população vá lá no Google, põe o nome do prefeito lá e veja o quanto de processo que o prefeito tem, quantas cassações tem contra ele, para não eleger o pré-candidato dele, porque o pré-candidato dele é o vice dele está mais sujo que ele. Vamos colocar gente limpa lá dentro, para de colocar gente suja, porque senão São Sebastião não vai mudar nunca. E São Sebastião tem tudo para ser o melhor município do estado de São Paulo.
Perfeito. Laércio, obrigado por falar com a gente. Foi uma honra tê-lo aqui no TVT Cidades. Sucesso na tua caminhada lá em São Sebastião. e quem sabe poder te receber aqui mais vezes para falando de melhorias e conquistas, enfim, lá de São Sebastião, e toda a nossa solidariedade às vítimas que foram prejudicadas e algumas delas fatais na tragédia que houve lá em São Sebastião. Obrigado, viu?
Eu que agradeço, vocês, o pessoal da TV Tem, só tenho que agradecer, o pessoal está aí no YouTube, só gratidão pelo apoio, pela força que vem dando para nós de São Sebastião, porque levar essas denúncias só ajuda a população a entender tudo que vem acontecendo de errado. Só gratidão. Obrigado.
Perfeito. Com a participação do Laércio aqui no TVT Cidades, a gente encerra mais uma edição do Jornal Brasil Atual, prometendo voltar amanhã a partir das 5 da tarde e às 18 horas com mais uma edição também do nosso quadro TVT Cidades. Teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini, aqui na Rádio Brasil Atual, do Adilson Freitas, do Guilherme Dias, lá na TVT. A produção é da Larissa Borer, a apresentação de Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. A todos e todas que nos acompanharam até agora, um ótimo final de segunda-feira. Então amanhã, a partir das 5 da tarde, um novo encontro. Até lá!
Tchau!